Sementes de Fé, espaço de reflexão e aprofundamento dos verdadeiros valores cristãos. O Salvador seguiu pelo Monte das Oliveiras e Vale de Josafate até às proximidades de Jerusalém. Mesmo caminhando, não deixou de os instruir, dizendo aos apóstolos que até ali lhes tinha dado pão e vinho para alimento, mas que hoje ia dar-lhes a carne e o sangue do Filho do Homem, deixando-lhes por isso tudo quanto possuía. Ao referir-se com tais palavras ao testamento da Lei Nova, Jesus falou de uma forma tão comovedora que parecia querer entregar-lhes a alma inteira e como que desfalecer de amor, à espera do momento em que havia de dar a vida pela salvação dos homens. Os discípulos não chegaram a compreender o sentido das palavras do Salvador. Julgaram que se tratava apenas do Cordeiro Pascal. A imolação do Cordeiro, destinado a Jesus e aos apóstolos, realizada no vestíbulo do cenáculo, foi singularmente comovedora. Estavam presentes os apóstolos e discípulos, cantando juntos salmos de júbilo. Jesus falou de um novo tempo, dizendo que o sacrifício de Moisés e a figura do Cordeiro iam finalmente cumprir-se. Mais acrescentou, dizendo que naquele mesmo lugar haviam de prestar culto ao verdadeiro Cordeiro Pascal, acrescentando também que em breve ia começar um novo sacrifício que duraria até o fim do mundo. Jesus estava profundamente recolhido e cheio de comovente serenidade. Por sua vez, a Santa Virgem, na mesa onde se encontrava, dava igual exemplo de serenidade. Quando alguma das santas mulheres, aproximando-se dela, lhe puxava o manto para lhe falar, respondia sempre com tocante simplicidade, sem elevação de voz, nem gestos inúteis. Voltando para o meio dos apóstolos, falou-lhes com palavras cheias de solenidade. Falou do reino eterno, do regresso para junto do Pai e do que lhes deixava quando se ausentasse. Instruiu-os também sobre a penitência, confissão dos pecados, sobre o arrependimento e justificação. Jesus ia-se aproximando de cada um deles e versava-lhes nos pés a água que João trouxera do vestíbulo, enxugando-lhes depois com a toalha que lhe pendia da cinta. Jesus, realizando este ato de caridade, fazia-o com afetuoso carinho e profunda humildade. O Senhor manifestou ainda aos restantes apóstolos a autoridade com que revestia Pedro, dizendo-lhes que, deixando Jesus de estar com eles, era Pedro que pertencia a ocupar a vez do Mestre. O Salvador tinha-se referido à lavagem dos pés como de uma purificação das faltas diárias, porque os pés, estando continuamente em contacto com a terra, nela se mancham facilmente, se não houver muita vigilância. Este lava-pés foi espiritual, semelhante a uma absolvição. Quando Jesus lavou os pés do discípulo traidor, fê-lo da maneira mais terna e afetuosa. De tudo quanto sofreu na paixão, nada afligiu tanto o Salvador como a traição desse discípulo. Desde os antigos tempos, vigorava o costume de, no fim dos banquetes, partirem pão e beberem do mesmo cálice. Era um sinal de fraternidade e amor usado na ocasião das chegadas ou despedidas. Jesus elevou esse uso à dignidade de sacramento. Jesus elevou em ambas as mãos a patena com os pães ázimos e, erguendo os olhos ao céu, orou, oferecendo-os a Deus. Tomando a seguir o cálice, mandou a Pedro que lhe deitasse dentro vinho e a João que acrescentasse um pouco de água. Tudo abençoado, o Salvador ofereceu igualmente a Deus o cálice, elevando-o à altura do rosto e orando. Com palavras de verdadeiro afeto, Jesus disse-lhes que lhes ia dar tudo quanto possuía. Antes e depois da consagração, Jesus estava como transfigurado, parecendo transitar por inteiro para aquilo que ia distribuir aos apóstolos. O pão consagrado deu-o em primeiro lugar a Pedro e a seguir a João. Fez depois sinal a Judas para que se aproximasse, sendo este o terceiro a quem foi distribuída a Eucaristia. Foi então que Jesus lhe disse: "O que tens a fazer, fá-lo depressa." Judas, tendo recebido o pão molhado, não voltou para o lugar onde estava, mas saiu imediatamente do cenáculo. Os outros pensaram que Jesus o tinha encarregado de algum serviço. Retirou-se ele sem orar, nem dar graças. Daqui se pode ver o mal que é retirar-se alguém sem dar ação de graças depois de comer o pão da terra, bem como depois de receber o pão do céu. Quando Jesus, já depois da instituição da Eucaristia, deixou o cenáculo com os 11 apóstolos, trazia já a alma esmagada sob o peso dos tormentos por que ia passar. Seguindo com eles pelo vale, e eles dizendo que àquele mesmo sítio havia de voltar um dia para julgar os vivos e os mortos, mas não como hoje, pobre e abatido. A tristeza, porém, que inundara a alma de Jesus manifestava-se-lhe em todas as palavras, embora os apóstolos procurassem consolá-lo, mas por uma forma inteiramente humana, dizendo ao Mestre que certamente não viriam a cair sobre ele as coisas que o Senhor anunciara. Dirigindo-se aos apóstolos, recomendou-lhes que velassem, dizendo: "Orai, para não entrardes em tentação."
Te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei. Te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado.